Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 16. Deina inteiro do seu peito, teinou apenas a certeza vaga de que a sua existência no ramal desapa recera no dia em que soubera. Desde então sonhava a fada das pérolas, e era como se o homem tivesse do ocupar o mistério impuerta e a noite, que só Deus poderia acabar. Estava pietretuto todo dia, solicita fiel, pensando que amava da mesma maneira Serafim. Mas não veia que o bom rapaz perdia um pouco o cucor.
Tem não, eu eras,
que eu estava-se de pontadas, de tumenta, ou és. Coanando-se amou Macir, e a torra a que nos abandona, mesmo que pensemos continuar a amar, e esperemos a sua impossível volta, dá-se que nas suas doenças, somos incapazes de senti-las. E o alucinamento da alma, o egoísmo vital, o que queiram. E principalmente o desinteresse e nenhuma consciente, a liberdade inconsciente. Assim ela própria, ao fechar a rótula, manhã de domingo sentiu Esther é a anonha aí, de falar a Serafim da Eor na costela. E Roi na Netalete, olhando a luz e Bernai, teve uma grande tristeza, sem razão. Para distrair-se, foi a Harna anejar os filhos que rei havia mimber e encerrar na calçada. Almoçou sem vontade, arranjou-se ela mesma, e atarrada e ficou na janela a conversar com as veicinhas. A Inenda havia sol, quando veio o pé a arreforuido em frente à janela um rapaz do T.E. e Ateão. A cué a casa do Serafim.
Pois, a senhora é a mulher dele.
Pois, ara desculpe. Mas o Serafim está mal.
Come puxando um trainel.
Hein? Veio-lhe uma golfada de sangue que não parou. Joana ficou livida. A vizinhança apinhava-se.
O medico é uma besta. Não fez nada.
Ganiu o rapaz. Mas não foi preciso que ele dissesse mais. Pela rua vinha vindo um magote de gente em torno a uma pobre maca. Estendido hirto, a camisa sangrando, a boca aberta, o olho vítreo, o cadáver de Serafim. A primeira hemoptise de San Gigínio afogaram. Aquela vida de serviços a uma paixão delirante matar o pobre rapaz. Na algazarra, sua Joana Livida não chorava nem gritava. Foi quem abriu a porta para entrar à maca. Na sala invadida, estava como alheada, olhando o cadáver. Os choros, os gritos continuavam em torno, e de repente ela sentiu o silêncio. Toda a gente se voltava para ver salpudar do seu carro de seda a fada das pérolas, sem joias, desgrenhada, a cara pepintar, envolta num casacão. A pobreza, a miséria daqueles coitados que não compreendiam senão a supe. Rioridade da riqueza sentiam a satisfação de ver a mulher da alta data a prova final do seu aura a um pobre diabo como ele. Joana, pobre Joana, gritou Maria do Carmo, teatralmente. Morto nosso Serafim. Joana olhou a fada das pérolas. Uma convulsão sacudiu-a. Era como se de repente, só naquele momento, voltasse da catalepsia do instinto. O seu semblante se verdinhou no ante derramamento de bilis. Lados estavam roxos. Ficou entre o cadáver e a Acris. Senhora Dona Maria, o homem morreu. Para que era o cadáver? A fada das pérolas recuava, a dor espectaculosa suspensa. Mas que é isso, Joana? Está louca. Há outros homens? Esse não me presta mais. Joana, de todos os lados havia protestos. Joana, a pobre mulher caminhou para a Actriz. Marido do Carmo estava já na rua, desmantelada, vessada. Dois rapazes do teatro Lologo a meteram na carruagem, enquanto ela soluçando se dizia desgraçada. Então Joana voltou-se e viu o cadáver, o corpo forte, lindo e inteiriçado, os cabelos crespos dos empastados na testa de macho, os grandes olhos arregalados. Deu um grito terrível. Tragam essa mulher, gão. Ele não me perdoaria. E delia que ele gostava. Serafim, o meu amor. Tragam, senão eu morro. Tragam. Ele já não me queria. O deino a fada das pérolas, deino. O meu Serafim só delia, o meu Serafim. E emborcou em convulsões sobre o cadáver, enquanto no alarido dos circunstantes a victoria de seda verde partia levando a insiável fafada das pérolas. Teodureto Gomes olhou aquela mulher, uma, duas, cinco vezes. Era em Poços de Caldas, numa rua deserta. O esplendor do dia fazia-se de azul e de ouro. Um silêncio imenso pairava. E a mulher, sem curiosidade, debruçava-se à janela da cabaixa. Teodureto Gomes estava a fazer em Poços o mês de banhos. Ia já para 15 dias, mergulhava matinalmente nas banheiras, ouvia depois assustadoras histórias de doenças, percorria várias roletas, conversava e sentia-se invadido pela familiaridade daquela gente quente que, como ele, passava apenas por Poço.
Teodor Reto aborrecia-se por isso. Poços durante a exestação perde a fisionomia na invasão dos clientes do Rio e de Spaulo. Nos hotéis, na praça, nas ruas, junto ao caminho de ferro ou à empresa das águas, a população adventiza mais mazelas físicas e moras, com descaro. Há muitos jogadores, há muitas raparigas. Tanto uns como outros, não sabendo fazer senão o que exiam há escondidas nos grandes centros, fazem-se abertamente as diversões dos doentes, continuando sempre rio a mesma vida. E todos são familiares, contam coisas, indagam, convidam para passeios. Teodoreto era um delicado que vivera muito. Conhecia as estações d'águas de luxo da Europa, e com reumatismo, um vago reumatismo muscular, ficava irritado com as feiurras da vida, levada a poços pelos banhistas de passagem. De modo que, para não piorar, andava só pelas ruas desertas, no rumor que se não ouve das ondas luminosas, ou parava largo espaço de tempo na contemplação do espectáculo das corres, de que o cerro de poços é o mais belo cenário do mundo. Teodoreto é pela rua deserta, abstracto. De repente a sua alma viu que os seus olhos se fechavam naquela pobre mulher. O seu coração bateu desordenadamente. Apesar de 20 anos de consecutivo prazer, as surpresas da emoção a o agitavam. A criatura sorridente, cuja profissão não punha em dúvida, lembrava absolutamente uma outra figura do seu passado de rapaz, figura cujo sabor ainda guardava. Então olhou uma, duas, cinco vezes, aproxi, não se mou-se, não se conteve. A mulinina. Bom, estava de camisola de chita vermelha e tinha os cabelos negros da Zevich. Bom dia, meu sinéor. Teodoreto ficou gelado. Aquela voz, talvez não gasta, era como a recordação de uma outra voz, bem viva nos seus sentidos, voz quente e de caricia. A voz que cheirava a jasmim do cabo. Como se chama? Perguntador que o senhor é. Para que quer saber? Para tirar uma dúvida. Ela encolheu os ombros e quase ingênua. Diabo! Juro que lhe ia dar outro nome. Qual? O de uma rapariga que eu conhecia há muito tempo, a Argemira. Ah, este nó, a mulher cravou nele os olhos, até então indiferentes. Digo que você parece uma rapariga de nome Argemira. Entre homem. Oresta, faz favor. Quero conhecê-lo. A mulher saltara da janela, abria a porta. Teodoreto, nervoso, com um meio sorriso, entrou. Na sala paupérrima, a criatura segurou, olhou muito. Que é isso? Dar-se é o caso que me conheça também. Ela esteve ainda um tempo, fitando muda. Depois fui à janela. Vol! Sentou-se em um sofá muito encolhida. E rompeu num choro brando. Teodoreto não sabia o que pensar. Tomou-lhe as mãos para fazer alguma coisa, disse. Não chora. Sou bom rapaz. Se amagoei foi sem querer. Que mal faz tomá-la por outra. Ela continuava a chorar baixinho. E num suspiro entrecortado. Ao que o enterrar a Rio, ao contrário. Mas como está mudado, Teodoreto. Teodoreto correu com um pouco tremulo. Era ela? Era sua Argemira, a pequena que amara. Argemira. Sou velha, não. Não, não. Estás. Uma senhora ape? Uma mulher, Teodoreto. Quantos anos? Gentilmente, Teodoreto sorria para o semblante de Lia, molhado de lágrimas. Uma onda de recordações enchia-lhe a alma. Forra o seu melhor amor o primeiro. Ele tinha 18 anos, ela 13, tão precoces. O seu orgulho dele, já homem, era dar confiança de namorar aquela criança. A vaidade dele era ser como as que já vão casar. A princípio brinca,